Agora faltam 20 minutos para as 8 da manhã. E vamos falar sobre um tema da reforma eleitoral, que é a instituição do crowdfunding, a vaquinha virtual, como um mecanismo de financiamento para as campanhas eleitorais. Vamos entrevistar eu e Ferraz Júnior, o doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que é advogado, professor, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo. Ele está em nosso estúdio na Rádio USP, em Ribeirão Preto. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor Luiz Eugênio. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, Ferraz. É um prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, doutor Luiz. Bom dia, Roxane.
Vamos, muito obrigada por sua presença pessoalmente em nosso estúdio, doutor Luiz. Bem, agora é lei, mas é semelhante ao que já ocorreu em outros modelos fora aqui do Brasil? Citei, por exemplo, o caso da campanha de Barack Obama. Outras campanhas já funcionaram desta maneira. As regras são parecidas ou é um mecanismo by Brasil, né? Bem brasileiro? Como é que vai funcionar?
Me parece um mecanismo bastante comedido e adequado ao atual tempo. O Tribunal Superior Eleitoral, ele reiteradamente vem proibindo a realização do crowdfunding, exatamente pelo temor de não controlar quem seriam os doadores das campanhas eleitorais. Então, isso já veio sendo tentado de algum tempo. Barack Obama conseguiu um altíssimo grau de financiamento nas eleições em 2008 e 2009, uma capitalização que hoje poderia render em torno de 900 milhões de reais, isso convertido ao valor presente, sendo uma grande possibilidade. Entretanto, no Brasil, impera o limite de doação de pessoas físicas para campanhas eleitorais. E também existe uma vedação de doação anônima, combinado agora com a proibição de doação de empresas para as campanhas eleitorais. Então, diante de todos esses cenários, foi elaborada uma legislação, talvez o melhor item desta última reforma política eleitoral, que é a instituição do crowdfunding, com alguns mecanismos de controle para evitar, então, que se perca o mecanismo ou a possibilidade de você triar quem sejam os doadores e se eles estão obedecendo os limites legais, para evitar que as regras do jogo sejam deturpadas em prol de determinada candidatura. Então, existem várias e várias regras, depois a gente pode comentar ao longo do caminho, sobre como que esse controle pode ser exercido.
A gente sabe que a tentativa de utilização do crowdfunding nas eleições brasileiras vem de algumas eleições recentes, tal, e só agora que ela foi, digamos assim, instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Por que que isso acontece só agora? Será que, espelhado no exemplo de sucesso, digamos assim, da utilização do crowdfunding na eleição francesa ou americana, deu segurança ao TSE para que ele adotasse esse mecanismo agora?
O TSE, ele veio proibindo por conta de falta de lei específica sobre isso. Então, um item da reforma política eleitoral foi que os parlamentares, eles instituíram por lei o crowdfunding. E aí o Tribunal Superior Eleitoral não teve outra alternativa senão em fazer cumprir. É claro que essas experiências pregressas de outros países, como Estados Unidos e França, ele conta favoravelmente, mas você tem um outro fator, que é exatamente a proibição de doação de empresas para campanhas eleitorais, como sendo um grande dificultador de arrecadação para as campanhas e para financiamento das eleições, como um propulsor para se buscar o seguinte: como os candidatos obterão financiamento para as suas eleições. E aí você já tem uma parte de financiamento público, que ela é bastante robusta. Você tem repasses de fundos partidários na ordem de 900 milhões de reais. Você teve a instituição do Fundo Especial para Financiamento de Campanhas, algo em torno de 1 bilhão e 700 milhões de reais para essas atuais eleições. Você tem o financiamento, o autofinanciamento do candidato, que aí isso é um ponto ainda que está em aberto, sobre quanto que ele vai poder fazer de doação ou não.
O TSE vai deliberar sobre isso?
Vai deliberar sobre isso, porque estava sendo imposto um limite para o candidato se autofinanciar. Então, por exemplo, há um teto de financiamento de 2 milhões e meio de reais para a campanha de deputados federais. Na legislação anterior, não havia limites para que esse candidato fizesse a autodoação. Então, candidatos muito ricos saem privilegiados, porque eles têm condições de, sem depender de ninguém, colocar todo o seu dinheiro. E aí, isso poderia trazer desequilíbrio àquele candidato que tem menos condições econômicas, porque ele não vai conseguir ter capilaridade para isso tudo. E aí, houve uma instituição do limite, isso foi vetado, de repente esse veto foi derrubado pelo Congresso no final do ano passado, e o Tribunal Superior Eleitoral vai definir para saber se existe ou não uma regra de autofinanciamento. Você sempre teve a possibilidade de qualquer pessoa, qualquer cidadão doar para campanhas eleitorais, pessoa física. Só que tem um limite. Ele pode doar 10% daquilo que ele ganhou no ano anterior declarado à Receita Federal. Então, se eu tive receita de R$50 mil em 2017, eu posso doar R$5 mil para campanhas eleitorais. O crowdfunding é mais um mecanismo em que você institui, olha, você quer doar para campanhas eleitorais? Existe uma vaquinha aberta aqui no site X. Esse site X aqui, ele está arrecadando recursos para a campanha do candidato Y. E acho que é o grande... Um grande fator interessante do crowdfunding é que ele pode ser utilizado antes do início das campanhas eleitorais. Porque as campanhas eleitorais, elas se iniciarão em 15 de agosto. E a eleição vai ser 7 de outubro, ou seja, um período muito curto. E a arrecadação via crowdfunding, ela pode ser feita antes, a partir de 15 de maio. Você não tem nem candidatos. Porque os candidatos, as candidaturas só vão acontecer entre julho e agosto, no período de convenções partidárias. Então, o pré-candidato, ele pode lançar uma campanha de arrecadação em sites cadastrados previamente pela Justiça Eleitoral e, a partir dali, arrecadar esses recursos que ficarão aguardando no site cadastrado pela Justiça. E quando ele for confirmada a candidatura dele, esse recurso cai na conta da campanha.
Perfeito. Se ele não passar na convenção, ele é pré-candidato, mas a convenção não homologa a candidatura dele.
Ou ele tem algum problema e abandona ele antes do início doar. Da convenção, esses recursos eles estão estornados aos doadores. Claro, deduzida a taxa do site.
Administrativa do site.
Tal. Isso já está previsto, inclusive, na legislação. Então, quando eu vou fazer uma doação, olha, vou doar R$1.000. Então, 150, R$100, R$30 a taxa de administrativa do site. O resto vai ser destinado à campanha. Então, essa diferença seria estornada ao eleitor que fez a doação.
É
importante
Luiz dizer
o seguinte, mesmo doação crowdfunding, continua tendo o limite de doação de pessoa física. Ou seja, não é possível, então, que eu faça doação em sites de valores superiores a 10% daquilo que eu arrecadei no ano anterior. Essas regras são compatíveis, ou seja, limite de doação e possibilidade de fazer via site de arrecadação.
Eu fico preocupada, doutor Luiz, com a questão de fiscalização. Aqui no Brasil é tudo muito bonito no papel, na lei escrita, mas a fiscalização é um outro departamento. Período eleitoral é um período curto, em que exige da Justiça Eleitoral um acompanhamento muito rigoroso. E o financiamento de campanha, a meu ver, deveria ser o foco principal, obviamente, a não ser outro crime eleitoral que o candidato puder cometer. Mas, agora... Quero que o senhor fale sobre fiscalizar essas regras e se também, o que é uma preocupação minha, não sei Ferraz, mas eu acho que pode se repetir o que já acontece com as outras modalidades de financiamento, o público através, né, dos fundos partidários, em que os caciques, a meia dúzia de candidaturas, dois, três candidatos, concentram a verba. E os coitados dos pequenos, os que não conseguem nada, né? Ah, mas vai ser individual. Sim, pode ser individual, mas aí depende do poder de propaganda também de cada um. Então, essas distorções, elas podem continuar acontecendo mesmo com um mecanismo como esse? Fiscalização e essa desigualdade entre candidatos. Gostaria que
você falasse. Começando pelo final, você está perfeito nas suas colocações. A capacidade arrecadatória demandará do poder de sedução...
De convencimento do candidato.
De que, olha... Estou com minha candidatura posta, uma pré-candidatura posta, preciso de recursos para poder viabilizá-la. Quem tiver o maior séquito de multiplicadores, eventualmente terá a possibilidade de ter maior poder arrecadatório. Os limites quanto a isso e de fiscalização, cada dia estão sendo mais aprimorados, Roxane. Nesse sentido, há uma circularização de dados, ou seja, a Receita Federal comunica ao Ministério Público Eleitoral e à própria Justiça Eleitoral se há um indício de doação acima do limite. E isso, então, existe um alerta que há uma comunicação direta da Receita Federal para a Justiça para dizer, olha, o fulano de tal fez uma doação de 10 mil reais, entretanto, eu estou vendo divergência aqui no imposto que ele declarou em 2017. Peça para ele esclarecer. A partir de então, aquele que faz doação em excesso também pode ser punido. Isso vem acontecendo nas últimas campanhas eleitorais.
Não vai adiantar o CPF falso, aqueles CPFs que aparecem do lado. Não vai adiantar, então, usar esse tipo de malandragem.
Esses CPF falsos ou doações que busquem de uma forma ocultar a real identidade do dono, elas podem ser flagradas pela justiça e severamente punidas. Assim como já há investigações em curso com relação à vedação de doações por empresas, independente de determinado empresário, ele dissipa as doações que ele faria via empresa através de 40, 50 funcionários. Uhum. Então você tem mecanismo para identificar o seguinte, quem está doando? Eles têm alguma ligação entre eles? São funcionários da mesma empresa? Por que eles fizeram a mesma doação?
Para aquele mesmo candidato.
Porque eles doaram mil reais. Será que eles de fato doaram mil reais? E aí, eu acompanhei isso em termos de investigações, o Ministério Público chamando essas pessoas e falando, escuta, você doou para o candidato tal? Você quis doar? Por que você quis doar? Claro que ninguém é obrigado a falar sobre isso. Claro. E não há uma criminalização sobre a doação de campanha eleitoral. Eu acho que é importante que as pessoas participem, contribuam. E quanto mais pessoas puderem participar do processo democrático de financiamento, eu acho isso um exercício e uma evolução na nossa cidadania. Entretanto, nós temos que ter em mente de que aqueles que busquem deturpar e transgredir o sistema poderão ser punidos, seja com multas eleitorais e até mesmo com crimes eleitorais. E aqueles candidatos que se valem desses mecanismos terríveis e irregulares de financiamento irregular poderão ser punidos igualmente, inclusive, se eleitos, até mesmo perder ali a condição da sua função pública e ser enquadrado até mesmo na lei da ficha limpa, ficando impossibilitado de disputar eleições pelos próximos 8 anos. Então, existem mecanismos de punição e sanção.
Professor, eu tenho uma dúvida. Voltando à questão do financiamento, lá você citou o exemplo de que se a minha renda no ano anterior foi de 50 mil reais declarados lá no imposto de renda, eu posso doar 10%, 5 mil reais. Esses 10%, se eu quiser, eu posso dividir ele em 2 ou 3 candidatos. Ou o meu limite é de 5 mil para cada doação?
Não, o limite é integral, é global. Então, se eu gosto do candidato a prefeito, governador, presidente, deputado federal, estadual e senador, quero fazer a doação a todos eles.
Eu tenho que dividir.
Eu sei que meu limite é 5 mil reais e eu escolho, então, como que eu vou fazer essa distribuição. Não há possibilidade de você doar 5 mil para cada, senão teremos ali um limite muito maior do que efetivamente a lei estabelece. Isso é uma tentativa até de buscar um equilíbrio àquelas pessoas que têm uma maior possibilidade de pessoas ricas poderem doar proporcionalmente tanto quanto pessoas de menor poder aquisitivo. Claro que pessoas com maior poder aquisitivo, 10% dela é muito maior, tanto que se chegou a discutir uma possibilidade num teto, imagina uma pessoa bilionária, o limite de doação dela é quase infinito. Agora, uma pessoa que ganha um salário mínimo ali por mês, o limite de doação dela é bastante ínfimo.
Professor, qual que é a expectativa da OAB, né? O senhor como membro da Comissão do Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, qual que é a expectativa da entidade aí com relação à utilização do crowdfunding, quer dizer, inaugurando esse processo na eleição brasileira, né? Deve mudar o panorama da arrecadação e, consequentemente, da eleição em si?
Eu acho que é mais um mecanismo de mudança da cultura política brasileira. A democracia ela tem que ser entendida como algo dos cidadãos para os próprios cidadãos, não dos cidadãos para uma casta de pessoas privilegiadas. Então, o crowdfunding é mais um mecanismo de conectar cidadão, eleitor, com aquele que se coloca o nome à disposição. E de quem sabe até mesmo buscar que pessoas da sociedade civil e que não tenham histórico político queiram engajar-se na política partidária e colocar seu nome à disposição para buscar representar as fileiras da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso é muito importante. Então, nós vimos com grande entusiasmo a possibilidade do crowdfunding, exatamente com uma possibilidade de dispersão de doação, Isso é algo bastante relevante. E a partir dali, então, quem sabe incentivar as pessoas a buscarem e participarem mais da política partidária, mais da política eletiva, e quem sabe, então, trazer uma renovação natural e necessária para que as pessoas voltem a acreditar na política. E acho que esse é um grande dilema, não só do Brasil, mas da grande humanidade. Essa a crise da democracia relacionada à desconexão dos políticos para com os anseios da população. Então, o crowdfunding ele pode ser algo elementar para representar essa quebra de paradigmas de que, olha, estamos mais próximos.
Outra agora, dúvida, professor Roxane, eu estou fazendo pergunta, viu, se você quiser.
Eu gostaria professor, de aproveitar e fazer uma observação exatamente nesse ponto em que ele fala que é importante a participação. É mais uma observação, se o senhor quiser comentar, comente. Se discordar, excelente, o bom é a gente, né, discordar, refletir sobre os temas, mas me parece que, claro, a pessoa botando a mão no bolso, é como se ela colocasse a mão no bolso, então ela pudesse cobrar mais, ela vai sentir um pouco mais, pô, gastei com aquele candidato e ele não cumpriu com o meu, pode ser que funcione, parece que esses mecanismos, né, quando mexe com o bolso, a relação fica um pouco mais próxima, mas a meu ver, se o senhor me permite, talvez a comissão possa encaminhar uma discussão, talvez esse não seja o momento, mas discutir, a OAB discutir por que as campanhas eleitorais são tão caras. Para mim, elas escondem a capacidade de ganhar o eleitor pelo convencimento da ideia, do conteúdo. As campanhas não podem ser tão caras. É uma distorção isso, eu vejo num país como o nosso, em que tudo é difícil, você gastar 320, 400 milhões numa campanha eleitoral. Eu acho isso um absurdo. Os valores teriam que ser muito mais rígidos para tentar realmente equilibrar esse jogo. Senão, não adianta você ter grandes ideias, né?
Porque me parece, com esse poder. Nessa sua linha de raciocínio, parece que a campanha se dá muito mais pela compra do voto do que pelo convencimento programático, do programa político, dos valores, das ideias do candidato, do que ele defende.
Eu concordo parcialmente contigo, Roxane, no sentido de que os limites devem ser impostos. A legislação, ela impõe que o Tribunal Superior Eleitoral estabeleça esses tetos, e esses tetos vêm sendo estabelecidos eleição após eleição. Isso não significa dizer que o candidato a ser eleito terá que gastar aquele limite. Sabemos que um custo de produção de televisão, um custo de produção de rádio, a distribuição de materiais, de volantes, de jornais, contratação de cabos eleitorais, ela de fato é dispendiosa. Nessas eleições nós vamos ter mecanismos de financiamento através das mídias sociais, é possível posts patrocinados, por exemplo, em diversas redes sociais.
Não, isso é barato.
Então, isso é uma grande novidade. Esse é mais um mecanismo, então, que vai trazer custos para as campanhas eleitorais. Inevitavelmente, a democracia tem um custo. E esses custos, eles vêm sendo controlados e auditados pela Justiça Eleitoral. O grande temor que eu faço é o seguinte: você não consegue dissipar o poder econômico, você consegue controlá-lo e discipliná-lo. Então, os limites e o teto de gastos são adequados. Agora, eu acho equivocado você diminuir o período de campanha, porque no período de campanha, Roxane e Ferraz, são exatamente aquele período em que a justiça ela controla os gastos eleitorais. Então, quando você diminui o período de campanha e o candidato ele só vai se ver impelido a declarar como gasto de campanha aquilo que ele gastou naquele interregno. Sendo que ele pode, se ele tiver capacidade econômica, ele vai descarregar esses recursos muito tempo antes. Comprando cabos eleitorais, comprando espaços na mídia, enfim. Então, o que nós temos que ampliar, na minha visão, é o período de campanha eleitoral e, de certa forma, buscar mecanismos para que a sociedade seja cada vez mais ativa, participativa e controle nesses gastos, para identificar exatamente essas distorções.
Professor, eu tenho uma questão do ponto de vista do doador. Ele pode ter o seu nome divulgado como doador? Como é que está isso? Em nome da transparência, se um pré-candidato ou um candidato, ele pode ter acesso às pessoas que fizeram a doação da campanha dele, por exemplo, o nome dele vai via público?
Perfeito. Isso é essencial, inclusive, se você quiser doar para campanhas eleitorais, saiba que você vai ter que declarar isso à Receita Federal, por óbvio, mas o seu nome vai ser exposto na Justiça Eleitoral, na prestação de contas. Então, qualquer pessoa pode saber, eu vou saber o seguinte, quem financiou o candidato governador no ano tal? Eu vou lá, vou à prestação de contas do candidato e vou verificar. Fulano de Tal doou R$150 em dinheiro. Fulano de Tal prestou serviços da vez de confecção de material. Ele não doou em dinheiro, mas ele doou em prestação de serviços R$1.500. Está lá prestado as contas. Então, no Brasil é vedada a doação anônima exatamente para você não ter mecanismos para buscar ocultar e buscar blindar o candidato e o controle social sobre quem financia a democracia.
Quer dizer, a transparência está preservada.
A transparência ela vem sendo preservada e cada vez mais amplificada. Então eu não vejo problema nesse sentido e eu acho que é uma exposição natural em prol da garantia da ordem pública e da regularidade do processo democrático.
Uhum. Bom, perfeito. Vamos ver como é que as coisas transcorrem, não é? Vamos acompanhar, pode haver algum tipo de mudança. Enfim, não está quase tudo definido ainda em relação à campanha eleitoral. Vamos continuar, né, falando sobre o tema. Agradecemos muito a participação, doutor Luiz Eugênio Scarpino Júnior, que é advogado, professor, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo. E se tivermos mais destaques importantes, né, Ferraz, podemos voltar e devemos voltar ao tema, já que é um ano eleitoral, não é?
Com certeza. Quem sabe no dia 15 de maio, quando inicia a arrecadação aí, com a legislação já completamente estabelecida, definida.
Muito obrigado pelo convite. De fato, temos vários temas a serem preenchidos e esse é um bastante empolgante. Temos outras questões mais a serem desenvolvidas ao longo desse ano eleitoral, que espero boas novidades nos aguardem por aí.
Muito obrigada. Até mais.